Já preparamos os nossos corações e agora vamos ler um trecho da palavra do Senhor e dela retirar um sermão para a nossa meditação. Nós daremos sequência às nossas mensagens, seguimos um tema para edificação espiritual e a palavra que devemos destacar nessa manhã é a palavra correção. Como estamos falando da dádiva do não, a maioria das palavras que aqui apresentarei como palavras em destaque são palavras que nos soam negativamente. Mas se entendermos que o não de Deus é uma dádiva, passaremos a olhar essas palavras de outro ângulo. São palavras que soam negativas, mas fazem muito bem. E hoje nós vamos pensar sobre a palavra correção como destaque. Correção, evidentemente, remete àquele ato de ajudar. Ajudar alguém que se desviou, endireitar caminhos, alguém que está fora de ordem, fora do padrão. Corrigir pressupõe que alguma coisa está imperfeita e precisa ser corrigida, endireitando para chegar à perfeição almejada. Corrigir, então, é algo positivo, embora a palavra não soe negativa. Ninguém é corrigido porque está pronto, mas porque ainda está sendo moldado. Por isso, em nossa relação com Deus, a correção é muito importante. A correção não é sinal de que Deus nos rejeita, mas de que Deus tem muito interesse em nos aperfeiçoar e nos moldar. Ele tem interesse em nossas vidas, por isso ele corrige e nos leva ao aperfeiçoamento. Desprezar a correção é, portanto, uma espécie de rejeição a um dos meios e as ferramentas que Deus usa para formatar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso comportamento e, por fim, o nosso caráter. Seguindo na direção do tema maior, que é a dádiva do não, e o poder sagrado da renúncia, nessa mensagem de número 9, nós vamos pensar um pouquinho sobre a correção dentro de um contexto mais amplo, que é o valor da disciplina e o poder da correção. Isso nós vamos meditar nessa manhã. Nesse texto, especificamente em Provérbios, que vamos nos dedicar, Provérbio 3:11 é um provérbio curto, extremamente profundo, é um provérbio evidentemente de sabedoria. A correção aparece ali de forma inseparável, ligada à disciplina. Disciplina é outra palavrinha que nós conhecemos. A correção é um ajuste pontual, enquanto a disciplina é um processo. É um processo formativo por completo. A disciplina nós precisaremos a vida toda e correção quando nos desviarmos dela, quando falharmos. A correção é um dos instrumentos pelos quais a disciplina é executada. Logo, é a utilização com sabedoria desse processo disciplinar que nos formata. Se a correção endireita o passo, a disciplina molda o caminho. E é por esse processo que Deus conduz seus filhos à maturidade, à sabedoria e à perfeição. Vamos observar Provérbio 3:11. Vamos ler em primeira instância esse provérbio e depois pensaremos um pouquinho a respeito dele através de algumas perguntas reflexivas, oração, e aí olharemos para os seus pormenores. Provérbio 3:11. Olha o que nos diz. Provérbio 3:11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. É um provérbio curto. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Pense um pouquinho sobre esse provérbio para nossa reflexão. Ao pensar nesse provérbio que nos traz a correção como parte do processo disciplinar, devemos entender. A disciplina de Deus fere o orgulho da carne para aperfeiçoar a maturidade do espírito. E eu espero que você saia daqui entendendo isso, que a disciplina de Deus fere o orgulho da carne para aperfeiçoar a maturidade do espírito. Fere o nosso ego, fere a nossa carne, fere para corrigir, porque tem um alvo muito maior, nos disciplinar para alcançarmos maturidade do espírito e sermos perfeitos aos olhos de Deus. Para isso, eu tenho algumas perguntas que devemos responder ao Senhor e, na sequência, nós vamos orar para preparar nossos corações nessa meditação. Observe, Você reconhece a disciplina como expressão da sabedoria divina? Ou apenas como desconforto momentâneo? Como é que você reage à disciplina? Quando você sabe que está sendo disciplinado, corrigido de alguma forma, como é que você reage? Você acredita que isso é para o seu bem, para que você se torne ainda mais sábio? Ou você trata como desconforto, tende a rejeitar? Quando você rejeita a correção, é porque discorda dela ou porque ela fere o seu orgulho? Avalie o próprio coração. Se tem a tendência em rejeitar ser corrigido, você faz isso porque você de fato discorda ou é apenas um orgulho ferido se manifestando? Quando Deus o corrige, você persevera? Você aumenta o processo, amplia a força para cumprir o processo ou se enfada no caminho? Você sempre age negativamente, se cansa, questiona as coisas e desiste. Busca atalhos. Há áreas na sua vida ou áreas da sua vida em que Deus está tentando ajustá-lo, mas você sabe que está resistindo. Há coisas acontecendo agora que você sabe que Deus está ajustando, mas ao invés de ajustar em obediência, você enrijece o coração porque tem um orgulho ferido e o orgulho e a soberba te deixa como está? Só você pode responder isso ao Senhor. Então vamos orar e vamos colocar diante dele esse assunto, o valor da disciplina e o poder da correção, que é mais um não de Deus. Não, mais uma vez Deus nos diz, não, não despreze, não rejeite a disciplina do Senhor e nem te enfades do trabalho dela. Vamos orar e vamos colocar diante do Senhor. Senhor nosso Deus, colocamos-nos diante da tua palavra mais uma vez, na presença dos santos, fazemos com reverência e humildade, como sempre, reconhecemos que muitas vezes resistimos à tua disciplina, isso é natural para nós, rejeitamos a tua correção, chegamos isto sempre, em primeira instância, como algo negativo, e também nos enfadamos diante dos processos, esses processos que o Senhor usa para nos amadurecer. Nosso coração frequentemente prefere o conforto à confrontação e a aprovação à transformação. E é por isso que a disciplina não é perceptível nos nossos olhos. E quando a percebemos, na maioria das vezes, a rejeitamos por orgulho, por soberba, enrijecemos o coração. Por essa razão, Senhor, pedimos que nesta manhã o Senhor nos conceda a sabedoria suficiente para reconhecer a disciplina do Senhor. Humildade para perceber a correção e perseverança para suportar o processo formativo que o Senhor está usando para nos moldar, para aperfeiçoar o nosso caráter. Portanto, fique à vontade, Senhor, para ferir os nossos egos, para transformar o nosso espírito à tua imagem. Que a tua palavra encontre em nós não resistência, mas submissão, não desprezo, mas amor. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a disciplina de Deus fere o orgulho da carne para aperfeiçoar a maturidade do espírito. Por isso, esse não do Senhor é mais uma dádiva do não. Não rejeites, não despreze, em algumas versões, não desprezes a disciplina do Senhor. Para a nossa introdução, esse provérbio é citado duas vezes nas Escrituras. Evidentemente, a composição dele está aqui como um sentido proverbial. Provérbio 3:11 aparece dentro de um discurso de sabedoria, de uma espécie de construção de mentalidade paterna. Há muitos nãos na Bíblia e nessa série de mensagens devocionais, não vou fazer todos. Há aproximadamente 50 nãos diretos nas Escrituras, de forma objetiva, e eu tenho que selecionar algumas delas. Muitos nãos nas Escrituras são de ordem sapienciais, aqueles que vêm como um conselho. Aquele que vem assim, não rejeite isso, não despreze isto. Ele vem para te dar um caminho que você tem escolha. Algumas vezes vem com proibições nas Escrituras, mas muitos deles têm esse teor proverbial. Aqui o ambiente é sapiencial, como uma espécie de ambiente pedagógico. Alguém que olha e diz, eu tenho um plano para você e você vai corrigindo. Como um pai que almeja que seus filhos amadureçam e vai corrigindo. A disciplina, então, aparece como parte da educação do justo. Ninguém vai avançar na vida, ninguém pode desenvolver caráter, sabedoria sem disciplina. Disciplina cabe ao homem sábio. Por isso é um assunto comum nos provérbios. E é no meio deste tema da disciplina que aparece a ideia da correção. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 5, esse provérbio é citado pelo autor aos Hebreus, aplicado num contexto amplificado. O provérbio 12, 15, ele é citado na íntegra, mas ali cristãos estão sofrendo oposição e cansaço espiritual. Enquanto o provérbio originalmente, no ambiente de disciplina, para desenvolver sabedoria, é destacado como uma espécie de pai vendo o futuro do filho, ali o autor aos Hebreus lembra que vocês precisam de um grande conselho para entender a disciplina em momentos de sofrimento. Se você é alguém disciplinado, passará bem pelo sofrimento. Se não é, vai recusar o sofrimento. Então ele aplica num contexto onde a perseverança ganha um destaque proverbial. O ambiente ali, no caso, é pastoral, é exortativo. Alguém que precisa de consolo, de esperança para continuar sofrendo e alcançar no sofrimento um foco. O foco, então, é encorajar, né, levá-los à perseverança no sofrimento e não desanimar. Ou seja, se aplica a muitos contextos de sofrimento, como no caso ao Hebreus, mas aqui focaremos no dia em que o provérbio foi inspirado por Deus como ambiente sapiencial. Ele fala da disciplina. A disciplina de Deus, ela fere. Não existe disciplina que continue sendo disciplina se não for contra o ego humano. Porque se você for perfeito, não precisa de correção. E se não precisa de correção, não precisa de disciplina. Mas se você olha para a própria vida hoje e não se sente perfeito, a disciplina é para você, logo a correção também. Todos nós falhamos. E quando alguém diz, olha, eu sou humano e também falho, isso tudo bem, é um primeiro passo. E o que você está fazendo para corrigir o erro? Se não estiver fazendo nada, você é uma pessoa indisciplinada. E o erro vai fazer parte da sua vida, o erro será aceitável. E quando você for contrariado, aí você vai reagir com orgulho, já que disciplina tem por objetivo ferir o orgulho da carne, para nos levar à perfeição. Somente o sábio vê algo de bom nisso. Ele quer ser corrigido, porque ele tem um alvo, que é a perfeição. Logo, quando pessoas lhe apontam um erro, ele trata como amigos. Se você viu um erro e pode me ajudar a melhorar a disciplina, esse é o meu alvo de vida e você está corroborando com ele. É uma outra forma. Note que, em primeira instância, para olharmos esse provérbio, que é curto, porém muito profundo, e apresentarmos mais um não do Senhor como dádiva, há uma verdade escondida nesse provérbio que o autor tem em mente. A mente madura, ela reconhece o valor da disciplina. Dá para saber quando uma pessoa é madura ou não, quando envolve o assunto disciplina. Se você acha que maturidade vem com o tempo, basta perguntar como é que as pessoas que envelheceram reagem quando são confrontadas. Se um homem envelhecido é confrontado por seus erros por um jovem, o que ele faz? Quem é você, jovem, para me corrigir? Essa questão já é ego se defendendo. É alguém que diz na sua postura, na sua idade ou na função que ocupa, como uma função pastoral, por exemplo, poderia dizer, quem é você para corrigir um pastor? Quem é você para corrigir o pai? Quem é você para corrigir uma pessoa mais velha? E a resposta é, não preciso ser alguém. Se você é alguém que ama a disciplina, você ia querer saber de qualquer pessoa. E os erros seriam tratados por você como alguém que apontou algo que você pode melhorar. E se você melhorar, já que é uma pessoa disciplinada, você se tornará melhor, mais aperfeiçoado. O orgulho não nos deixa ver assim. Agora, a mente madura, ela reconhece o valor da disciplina. Observe que isso está na mente do provérbio quando ele nos diz, em as suas expressões, ele começa como filho meu. Os provérbios, especialmente os provérbios na Bíblia, eles trazem ideias paternas. O filho meu, você pode entender, ah, era o Salomão. Olha, se o Salomão for literalmente o dono dos provérbios e for literalmente aplicado aos seus filhos, ele falhou, porque os seus filhos passaram muito longe da sabedoria. A personificação proverbial que havia, não somente na Bíblia, mas em muita literatura do passado, era a ideia da sabedoria. Um pai sábio, ele, absorvendo a sabedoria, ele disciplina o seu filho na sabedoria. O Salomão, embora tenha alcançado a sabedoria, teve a grande tolice de não passá-la a seus filhos. Morre a vida longe de Deus, na idolatria, e não conseguiu deixar uma outra geração. Logo, Salomão falhou, e ele é também um dos provérbios que nós temos. É uma pessoa que personifica os provérbios, alcançou sabedoria e teve a grande tolice de se afastar de Deus e não passar para os seus filhos. Isso virou para nós o grande provérbio que está no livro de provérbios. Mas ele não foi o único a compor os provérbios que temos nas Escrituras. Então, a personificação total dos provérbios é a ideia de uma mulher, que é a sabedoria. É uma mulher que clama nas ruas e ninguém a ouve. Então, nos dias de Davi e de Salomão, antes de Cristo, nos dias de Cristo, a sabedoria era desprezada. E não se pode obter sabedoria, não se pode obter conhecimento, não se pode aperfeiçoar o espírito sem disciplina. Logo, desprezar a disciplina é desprezar o processo que a sabedoria usa para tornar seus filhos sábios, para gerar filhos. Isso já é um provérbio por si só, quando compreendemos o ambiente da literatura. E você agora deve pensar, mas nos dias de Salomão, nos dias de Davi, nos dias de Jesus, as pessoas já não buscavam sabedoria? E hoje? Será que eu preciso mesmo calcular? Desde então a sabedoria vai só caindo. E as pessoas vão se tornando cada vez mais imaturas. Porque para ter sabedoria tem que ter disciplina. E as pessoas não querem mais disciplina. Vivemos num mundo infantilizado, um mundo imaturo, um mundo que não sabe lidar com sofrimento, um mundo que não se disciplina e, quando o faz, faz não por virtude, faz em troca. Talvez você diria, mas eu conheço muita gente madura. Ele tem um bom emprego, ele trabalha, ele é dedicado ao trabalho. Ele é dedicado ao trabalho e ao emprego porque lhe pagam. Não porque ele tem sabedoria. Não porque ele tem virtude. Então tem gente que estuda, e estuda para quê? Para ter emprego. E a hora que tiver um emprego não estuda mais. Tem gente que busca conhecimento por quê? Porque com aquele conhecimento ganha dinheiro. E se ganhar dinheiro, para de buscar conhecimento. Não é para transformar o caráter. Então ele é capaz de conhecer algo que não aplica à própria vida. Ele continua reprovado por Deus, mas com conhecimento sobre as coisas de Deus. Isso não é maturidade. Então, a mente madura é aquela que reconhece o valor da disciplina porque ela aplica na sua própria vida. E por isso que o texto começa como filho meu. É alguém pronto, alguém maduro, alguém sábio, dando conselho para aquele que naturalmente vai rejeitar. Não rejeites a disciplina do Senhor. Ela é do Senhor. O Senhor é que é perfeito. E Ele quer discípulos. Ele quer formar pessoas que sejam como Ele. E nem te enfades da sua repreensão. Não é a repreensão de um tolo. Não é a repreensão de quem tem interesses na sua vida. Não é a repreensão em quem quer abusar da tua vida. É a repreensão de um pai, o filho meu, é a sabedoria. E a repreensão vem do Senhor, que a sabedoria perfeita vem do Senhor. E Ele quer discípulos quando Ele repreende. A disciplina só é corretamente compreendida quando avaliada pela ótica da sabedoria. E não pelo momento ou pelo sofrimento. O que o imaturo faz? Ele pensa no agora. E se o seu sentimento for contrariado, ele preservará os seus sentimentos. Sentimentos para ele valem muito. E é o que nós vivemos hoje. Mundo onde o sentimento vale muito. O que importa é como eu me sinto. E olha, cá entre nós, vou testemunhar aqui a meu favor. O que menos importa para mim é como eu me sinto. E o que mais importa é ferir meus sentimentos, porque aí eu amadureço. Deixo de ser frágil emocionalmente, frágil espiritualmente. Então podem pisotear no meu sentimento, fiquem à vontade. Não tem problema, porque eles aperfeiçoam a fé. Mas quando nós damos muito valor a sentimentos, imagine Jesus, o nosso grande exemplo, qual era o seu sentimento ali no Getsêmani antes da cruz. Mas a maturidade dele era tamanha que ele negou todos os seus sentimentos num extremo do sofrimento humano e fez o que era certo, independente do que sentia. Deus é o retrato da perfeição e o padrão supremo da disciplina vertical. Deveríamos querer ser como Ele. Se Deus é perfeito e diz, quero você como meu discípulo, então vamos ser perfeitos como Deus é perfeito. O sábio que aparece, ele vem como uma ideia de um mestre, um pai, e é referência da disciplina horizontal. É aquele pai perfeito que fala para um jovem, venha, seja como eu. E o texto ancora o valor da disciplina na autoridade e na natureza de quem disciplina o Senhor. O imaturo, ele faz o quê? Ele julga a disciplina como desconforto. Está atrapalhando a minha vida. Não obedece os meus sentimentos. Já o sábio avalia pelo fruto que produz. Se você pisotear meus sentimentos, mas me torna maduro, você é meu amigo. Você fez um papel do pai. O que pai tem que fazer com seus filhos? Discipliná-los. Então o pai tem que ser carrasco, sim, com os pecados de seus filhos. Um pai tem que exterminar os pecados de seus filhos para dar maturidade, porque ele forma um adulto sábio, dedicado a Deus, aperfeiçoado, entrega para o mundo um ser humano melhor. Quando os pais entregam na vida adulta, o mundo que nós estamos vendo é um pai que não disciplinou seus filhos. E hoje, com a pedagogia do amor, o mundo, os especialistas dizem, não podemos dizer não aos nossos filhos. E essa história de dizer que tem não na Bíblia é um erro. E vem alguém e diz que tem que fazer uma série da dádiva do não. Então é um erro grotesco pensarmos em não. Mas nós precisamos de mais nãos do que sims na vida. Os maduros amam o não, os imaturos adoram o sim. Porque o desconforto traz frutos. Quando você vai para a academia para se tornar mais rápido, mais forte, e você vai lá no Felipe, se matricula, o Felipe fala assim, não, vem cá, eu vou ajudar você a ficar confortável. É assim, Felipe, você faz lá? Claro que não. Confortável é formar pessoas fracas. Chega lá, a primeira coisa que ele faz, ele grita. Né? Vamos lá, vamos correr. Peso. Ah, mas Felipe, 10 quilos. Não, 10 quilos aí é a caixa. O peso está dentro. Não é isso, Felipe? Aí pronto, começa. Ele tira o seu conforto porque ele sabe que é para o teu bem físico. Você se matricula num curso e o professor fala assim, olha, vocês fiquem aqui que eu vou elogiar vocês. Não, tem que estudar, chegar na hora, trabalhar. Eu quero ver produção. Eu quero ver cabelo caindo de uma mente aquecida. E aí você aprende de verdade. Então por que nós desprezamos isso para a vida? Ou só fazemos se formos pagos? A mente madura, ela reconhece o valor da disciplina. Quer saber se alguém é maduro? Veja o quanto ele ama a disciplina. Se ele não ama, ele envelheceu, mas ainda é imaturo. O Salmo 119, versículo 71, observe. O salmista diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Senhor, isso foi positivo, mas naquele momento a imaturidade não me deixaria ver. A maturidade não mede a correção pela dor que ela produz, mas pelo bem que ela pretende realizar. Não é o que eu estou passando agora, é o que vai produzir o que eu estou passando. E aí nós amamos o processo. Observe então que a disciplina é assim. A disciplina para o maduro, a mente madura, ela reconhece o valor da disciplina. E a disciplina de Deus fere o orgulho da carne para aperfeiçoar a maturidade do espírito. Em segundo lugar, nesse provérbio, nós temos a ideia do coração humano. Por que vem um imperativo, uma ordem? É porque o coração humano resiste naturalmente à disciplina. Filho meu, não rejeite. Ao chamar de filho, ele já transmite a ideia de que alguém está incompleto, alguém está em formação, alguém está em desenvolvimento, e ele ainda não está pronto. Então, não rejeites é porque o pai ou a mãe, que é a sabedoria, que é ali a grande conselheira, nesse papel paterno, um grande conselheiro, ele diz, filho, não rejeite, mas é natural para você rejeitar. Nenhuma criança, se pensarmos literalmente, vai nascer amando a disciplina. É o pai que tem que ajudá-la a não rejeitar. Se você teve um filho, porque pode acontecer, claro que pode acontecer. Ah, eu tive um filho que ele amava a disciplina naturalmente. Você vai ter uma criança, porque se sair não é normal, não. Esse aí, de alguma forma, ele nasceu e ele gosta de disciplina. Não costuma ser o mundo comum. Em 8 bilhões de pessoas na Terra, um pouco mais, você vai ter aí uma meia dúzia, olha lá. Agora ele diz assim, ó, filho meu, não rejeite, porque naturalmente o pai tem que olhar para o seu filho e falar assim, é natural que você não queira, que você queira o conforto, queira a alegria, queira o prazer, mas não quer o compromisso. Você quer benefício, mas não compromisso. Isso é mais natural. E depois que cresce, será que as pessoas amam mais o compromisso ou os benefícios? Os empresários aqui, as pessoas que pedem emprego na sua empresa, chegam lá e dizem assim, não importa o quanto você paga, eu vou trabalhar mais do que você me paga. Com certeza eu vou. Ou será que é o contrário? A chance de ter alguém falando, estou trabalhando demais, ganhando pouco. Qual vai ser a probabilidade de ter seu funcionário lá assim? Olha, não importa, você me paga pouco, mas eu trabalho muito. Por quê? Porque eu sou um trabalhador. Eu trabalho porque eu sou disciplinado. Você me ensina algo, eu aprendo mais do que você me ensinou. Você me dá um trabalho, eu faço mais do que você pediu. Mesmo que você me pague pouco, porque é assim que eu sou. E vai chegar uma hora que eu serei barato para você. Você vai falar assim, puxa, o quanto esse funcionário sabe e o quanto ele faz, estou pagando pouco. É melhor aumentar o salário, porque senão outra empresa vai tomá-lo de mim. Ou será que é assim? Já que você me paga pouco, trabalharei pouco. Não notou que a maioria das pessoas pensam assim? Isso não é virtude, não é maturidade. Isso é um coração obediente à sua inclinação. Ele vai estudar só o que é suficiente para passar numa prova. E ele vai trabalhar só o suficiente para pagá-lo. Não é interessante que quando você contrata jogador de futebol, é diferente? Um jogador de futebol não pode falar assim, olha, estou num clube pequeno, me paga um pouco, vou jogar pouco. Não, me paga um pouco, ele joga muito. Aí um clube diz assim, ele joga mais do que aquele clube, eu quero ele, contrata e paga. Até que um dia ele vale milhões. Mas nós não pensamos na vida espiritual do mesmo sentido. Nós pensamos que a nossa vida tem que ser sempre abaixo do que nós recebemos, porque sempre achamos que estamos ganhando pouco. Isso é só o nosso ego, que nos impede de sermos melhores, mais dedicados, seja na vida física, seja na vida espiritual. O coração humano, ele resiste à disciplina, ele não gosta de disciplina. E o texto diz, então, não rejeites, não negues, não abandone. A necessidade de ordem aí pressupõe uma inclinação natural de rejeição à disciplina. O não exortativo nega uma reação imediata para preservar um bem maior. Se você rejeitar, a longo prazo terá um fruto negativo. O coração humano, nesse caso, resiste a tudo que confronta a sua autonomia. E esse não, que é um não do não, não rejeite, naturalmente você quer rejeitar. Diga não ao que o seu coração costuma dizer não. É negar um valor para ampliar outro valor. A correção contraria a natureza caída porque fere o orgulho ao revelar a imperfeição. Nós não gostamos de saber que não somos perfeitos e que estamos muito longe da perfeição, mas que deveríamos ser perfeitos. O tom de apelo, porque, filho meu, o tom é esse aqui, filho meu, não rejeites. É uma ideia que esse espírito paterno presente num provérbio sapiencial, ele reconhece que ele não poderá obrigar o filho. Dependerá do filho. Ele reconhece a dificuldade humana em ouvir conselhos e aparece um tom apelativo. Assim também somos nós, evidentemente pais literais. Chega para os seus filhos, eu tenho 3, e eu posso chegar lá e falar assim, filho, ame a disciplina, se esforce mais, não desperdice a sua juventude com coisas tolas, e um dia colherás o fruto desse tempo desperdiçado. Mas eu não tenho como obrigá-lo a fazer. Logo no futuro, ele pode seguir o caminho deles, seguirão os caminhos deles, farão suas escolhas. E eu vou dizer, olha, eu tentei, fiz de tudo, mas eu não posso obrigar ninguém. Assim vem esse tom de apelativo dizendo, é o coração, só você pode na sua vida particular. Ninguém pode mudar você, a não ser você mesmo. Mas nem Deus, não. Deus respeita essa natureza. Por isso que ele conclama a adoração. Faça por amor a mim, faça por dedicação a mim. Mas se fizer por obrigação, aí você perdeu. Todos nós aqui somos responsáveis pela disciplina que vamos executar sobre a nossa vida e demonstrar um caráter virtuoso ou não. Somos responsáveis pelas nossas decisões. E devemos saber que o coração humano ele tende a resistir à disciplina. Ninguém gosta de disciplina, ninguém gosta de trabalhar, quer o benefício. Tem um jeito, e eu acho muito divertido o mundo de hoje, vocês que estão aí no mundo corporativo sabem disso, é muito divertido no mundo hoje que todo mundo diz assim, como é que eu faço para trabalhar pouco e ganhar muito? Não é? É um espírito assim, preguiçoso. Ah, mas é inteligente ganhar muito. Ok, usa sua inteligência, não tem problema ganhar mais dinheiro. Mas colocar isso como um mote de vida, como é que eu faço para trabalhar pouco e ganhar muito? E como é que eu faço para ter muito dinheiro e não trabalhar mais? Olha, então o seu ápice da preguiça chegou a tal nível que se você tivesse muito dinheiro, você não daria nenhuma utilidade para ele. Simplesmente se tornar um sujeito que não faz mais nada na vida. Isso não é um espírito cristão. Nós temos que pensar assim, Senhor, eu não preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Como é que eu faço para desenvolver as virtudes pessoais? Como é que eu posso me disciplinar para fazer alguma coisa útil na vida? Porque eu não sou perfeito, então tem coisa para aperfeiçoar. Se não precisa sustentar a casa com o dinheiro, vai sustentar o coração com outra coisa. Mas não pode parar de se disciplinar, a menos que você seja perfeito. Se não for, precisa se corrigir. O coração humano resiste à disciplina, mas o sábio, ele ama a disciplina. Ele vai inventar o que fazer. Uma vez me perguntaram isso. O que você faria se tivesse mais tempo livre? Se eu tivesse mais tempo livre, eu arrumaria mais coisa para fazer. Não é simples? Você fica com tempo livre para quê? Não, para descansar. Descansar é para quem está cansado. Se eu estiver cansado, eu descanso. E depois que descansou? O que você faz com o tempo livre? Descansa mais? Ninguém pode descansar estando descansado. Você vai ter que cansar. Nós deveríamos ter uma mente assim, que o nosso coração, quanto mais você dá para ele de conforto, menos ele vai querer trabalhar. O provérbio 15, 12 diz, o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. É natural para o coração humano não gostar de quem repreende, gostar de quem bajula. As mães sabem disso. As mães às vezes perguntam, por que meu filho, que chegou numa fase da juventude, ele gosta mais dos colegas do que da mãe? Porque a mãe representa a correção em pessoa. E os colegas, a aprovação em pessoa. É só o coração humano, pecaminoso. Estando com a mãe, é disciplina, disciplina, disciplina. Parece que a mãe só fala não, 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 não. Os meus amigos nunca falam não para mim. Sabe por quê? Porque eles são tão delinquentes quanto você. E por isso que eu não falo não. Mas o dia que um começar a falar não, você sabe o que você vai fazer dele, com ele? Vai se afastar dele. É assim que as más influências acontecem no ambiente da escola, da faculdade. É assim que pessoas são contaminadas. Por quê? Porque os amigos não falam não, não repreendem. Quem repreende é o professor no passado, né? Hoje tem muita pessoa que não repreende mais. São os pais, são as mães, são os pastores, são os líderes. Rejeitar a disciplina é o método mais eficaz de aperfeiçoar a tolice. E a maior tragédia é que seus especialistas não podem reconhecê-la. Isso é muito trágico no coração humano. Naturalmente, o ser humano rejeita a disciplina e, quando ele faz isso, ele cria um método e vai aperfeiçoar a tolice, porque todos nós nascemos com a tolice no coração. Nascemos e a tolice está lá. E ela vai se desenvolver. E sabe o que nós fazemos? Criamos um método para nos tornar mais tolos, só que tolos especialistas. E quanto mais nos especializamos na tolice, menos a reconhecemos, menos reconhecemos a disciplina e nos tornamos cegos. Estamos certos de nós mesmos, nos portando como tolos, e todo aquele que nos apresenta o caminho da disciplina é rejeitado. A disciplina de Deus, ela fere o orgulho da carne, mas o faz para aperfeiçoar a maturidade do espírito. A mente madura reconhece o valor da disciplina. O coração humano resiste à disciplina e a disciplina é penosa para quem a recebe. Não tente melhorar a disciplina. O que tem de bom na disciplina? Que ela é ruim. Ah, contraditório. Não, não é contraditório, porque não são as duas coisas em oposição. Elas estão em harmonias. O que tem de bom na disciplina é que ela é ruim. Ela é boa e ruim. Ao mesmo tempo, que ela é boa para aquilo que ela vai produzir. Produzir maturidade, sabedoria, conhecimento, domínio próprio. E ela é ruim porque ela fere o ego, é contra aquilo que nós gostaríamos de ser naturalmente. Então, o que tem de bom na disciplina é que ela nunca está a favor do ego. Ela é ruim para o ego. Disciplina é colocar sofrimento sobre você mesmo. E uma pessoa que entendeu o valor dela não rejeitará o que vem de Deus. Pelo contrário. Você vai se tornar sábio. E o que o sábio faz? Ele se autodisciplina. A vida está confortável e ele começa a estranhar. Por que a vida está confortável? Vida confortável não amadurece. Vida tranquila adoece. Sem movimento, o corpo também padece. Olha, estou rimando um monte de coisa aqui para você entender aí. Que é exatamente isso que acontece. Né? Nós precisamos de disciplina. E ela é penosa para quem recebe. Então vamos começar a amar aquilo que é um peso, é um sofrimento? Sim, porque nós temos um fruto que vale mais. É uma ideia de compensação, é uma ideia de valores. Quando você vai comprar um equipamento, vai comprar um celular, vai comprar um livro, e você olha para o quanto ele vale para você, e o dinheiro que você tem tempo e energia para ganhar aquele dinheiro, e você descobre, vale a pena. Por quê? Porque o valor que eu tenho é maior que o dinheiro. Então, está barato. Mas quando você tem que trabalhar para ganhar certo valor, dinheiro, energia, tempo, e você olha para o produto que quer e diz, não vale a pena, está caro, porque o esforço que eu tenho que fazer para obter o valor é pequeno. Assim é a vida. Então, quando nós olhamos para o que a disciplina nos traz, nós compensamos com a mentalidade de dizer, vale a pena. Tem esforço, tem privação, tem sacrifício, tem malefícios, no sentido sentimental horizontal. Mas o que eu ganho vale. Então, vale a pena o esforço. É esse cálculo que a disciplina faz na mente do sábio. Ela é penosa, mas ele vê como um preço barato perto do que ele recebe, que é a sabedoria, que é a virtude, que é a adoração, que é o fato de se aperfeiçoar para encaixar nos planos de Deus. O provérbio diz, filho meu, aí vem um não. Não, não rejeites, nem te enfades. Ele fala para não rejeitar e acrescenta a ideia de não se enfadar. A disciplina é desgastante e exige perseverança de quem a recebe. Se você já pensou alguma vez, acontece muito quando você quer se disciplinar para emagrecer. Vou usar isso como um exemplo. Toda vez que você deseja emagrecer, entra em choque algo dentro da sua cabeça, que é a ideia do quanto vale aquele sacrifício. Então, valor e sacrifício estão dentro de uma balança, o tempo, e você não percebe que está ali. Você diz, eu quero emagrecer. Mas para emagrecer tem que ter sacrifício. Ninguém emagrece sem se exercitar e especialmente sem controlar sua alimentação. Não tem segredo. Mas o sujeito quer emagrecer, então tem um desejo de emagrecer. E quem já tentou sabe que é fácil, muito simples. Você só tem que se matricular numa academia e controlar sua alimentação. Olha, é muito simples, na teoria. Agora, sem disciplina, ninguém conseguirá realizar essa tarefa que parece simples. Os donos de academia sabem disso. Então, o que eles fazem? Chega no final do ano, todo mundo diz, ano que vem vou emagrecer. Então, o dono da academia sabe. Melhor cobrar já um ano antes, porque ele vai fazer isso por 3 meses. Ele está motivado. Ele está empolgado. Ele viu no final do ano que disseram para ele, pule 7 ondinhas e faça um pedido. E ele pediu, quero emagrecer. Então, eles aproveitam esse desejo que está em alta na virada do ano ou em alguns momentos específicos, porque alguns momentos específicos é, se um filme famoso de exercício físico sair na televisão, todo mundo parece que quer virar atleta no dia seguinte. Então, vamos aproveitar a onda, né? Eles querem, estão empolgados. Então, tem um desejo de estar nas alturas, mas eles não calcularam o sacrifício. Então, a academia diz, vamos cobrar meses, porque depois de 3 meses vai desaparecer, pelo menos garantimos o ano todo. Aí você vai, primeiro mês, e descobre, tem que acordar cedo, tem que fazer exercício, tem que controlar a alimentação, você olha para a comida que você gosta tanto e fala, mas como que eu vou dizer não a isso? Como que eu vou dizer não a isso? Aí depois de 3 meses, você fala, ah, não vale a pena. É, eu até queria emagrecer, o desejo está aqui, mas o preço é muito alto, não vale a pena, não vou pagar esse preço. Como sempre já ilustrei em diversas ocasiões, já me ouviu certamente essa ilustração, as coisas mudam quando você vai ao médico. Aí o médico diz, olha, o seu problema não é a aparência de emagrecer. Seu problema de saúde. Se você não emagrecer, você vai morrer. Aí o desejo de viver salta lá no teto. Aí você olha para aquele sacrifício e fica barato. O sujeito faz dieta, acorda de madrugada para correr. Alguns viram até atleta, vão correr na São Silvestre. Se acostuma com aquilo. Por quê? Porque o desejo foi maior. Agora ele viu virtude. Agora ele descobriu que tem um peso, tem uma pena a ser paga, tem um sacrifício a ser executado, mas o benefício é maior. Aí vale a pena. Sabe por que nós não nos disciplinamos na vida? Porque nós não entendemos o valor da disciplina. E o valor, na maioria das vezes, é maior do que dinheiro. Às vezes, não é nem dinheiro. É o que você vai se tornar. Por que estudamos? Eu, pessoalmente, estudo para aprender. E isso, para mim, tem valor alto. Independente do meu trabalho aqui como um pastor, independente se eu vou ganhar dinheiro com isso ou não, aliás, a maior parte das coisas que eu estudei na vida não ganhei dinheiro nenhum. Mas eu não perdi nenhum tempo buscando conhecimento para entender a Deus. Para ter sabedoria, para ter conhecimento, domínio próprio, porque a vida terá valido a pena, porque eu estou pagando um preço pequeno, perto do que é ampliar sua visão do mundo. E devemos nos perguntar agora, pelo que nos esforçamos? Pelo que estamos dispostos a nos sacrificar? Se é só para ter dinheiro, a hora que alcançar, você vai parar de sacrificar. Se é só para passar numa prova e ter uma profissão, a hora que você terminar o seu curso e conseguir o seu emprego, vai parar de se disciplinar. E quando você parar, não perseverar, aí vem o enfado. Não é um estilo de vida. Foi por um tempo. E cansa. E quando cansa, você abandona, porque não fez para desenvolver o espírito. Mas quando faz para desenvolver o espírito, você vai até o fim da vida sem recuar. É por quem você é, pelo que se tornou, não pelo que você pode obter. É por ser um discípulo da própria sabedoria que é a representação da voz de Deus na terra. É ser um discípulo. Disciplina tem a ver com discipular. Disciplina, ela é desgastante e exige perseverança de quem a recebe. Ela é exigente, mas quando não é rejeitada, continua difícil de suportar. A disciplina interrompe confortos, restringe impulsos, impõe limites à vontade e exige dedicação contínua. Muitos não abandonam a disciplina por discordarem dela, mas por cansarem-se de suportá-la. Se a disciplina para você é um fardo, você vai fazer por um tempo. Tem época que você encontra sujeito, está lá dedicado, outra vez encontra com ele, muito sofrimento, já abandonei tudo. Então, quando estava tudo bem, você se disciplinava, agora com tudo mal, você tirou a força. Irmãos, quanto maior for o mundo, maior tem que ser a nossa força para suportá-lo. Se Deus exige pouco de você, tenha mais energia do que Ele exige. Porque o dia que Ele exigiu muito, falou, Senhor, no dia que o Senhor exigiu pouco, estava eu treinando para suportar o mundo. Assim é a vida. Nós nos treinamos para mais do que vamos receber. Eu não desejo sofrer nessa terra. Eu não desejo nem morrer, se você perguntar. Eu não desejo perder nada. Mas eu sei que vou perder muita coisa. Eu sei que tem sofrimento que me aguardam. E eu sei que um dia a vida vai chegar ao fim. E o que eu estou fazendo agora que eu não me preparo para tudo isso? Isso tem que ser pequeno, perto do exercício disciplinar que nós temos que fazer dia a dia. É isso que o autor aos Hebreus vai fazer com esse provérbio ao dizer para aquele povo, por que que o sofrimento está desanimando vocês? Porque vocês não desenvolveram disciplina. Senão você suportaria qualquer coisa. Pessoas maduras são capazes de suportar. Porque elas se tornam perfeitas à luz dos olhos de Deus. Toda a disciplina, diz o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11. Toda a disciplina, com efeito. No momento não parece ser motivo de alegria. Óbvio que não tem que parecer, disciplina não tem que parecer alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Todo benefício que vale a pena e que amadurece vem com sacrifício primeiro. Todo benefício como fruto do trabalho não pode vir como fruto do trabalho sem ter trabalho. Uma vez, já aconteceu diversas vezes também, quando falava de leitura. Algumas pessoas me dizem, você lê bastante porque você gosta de ler. Não, ler é sacrifício, eu vou gostar de ler. Tem gente que pode até gostar de ler, mas eu não leio entretenimento. Então eu não leio para diversão. Não é meu hábito ler para diversão. Eu vou ler um livro de entretenimento quando me obrigam. Já leu aquele livro? Não li. Como é que eu vou opinar de um livro que eu não li? Aí eu vou lá e leio. Mas eu não leio para entretenimento. E quando você não lê para entretenimento, são horas e horas olhando para um texto sem figuras. Ou seja, você está acabando com a sua visão, gastando dinheiro para comprar livro, que fica acumulando ali um monte de livro, e você fica horas e horas ali tentando entender e queima e perde os cabelos. Então não é por gostar de ler. Se você lê porque você gosta de ler, então você vai ler entretenimento, vai ler diversão. Agora quando você tem que ler para fritar os miolos, para entender, isso é sacrifício. Foi não, eu não gosto de ler, eu gosto de entender. É diferente. E para entender tem que ler. Eu gosto de ter uma mente pensante. E para pensar melhor, tem que ler melhor. Eu gosto de ser bem uma pessoa que inteligente. Para ter inteligere, ou seja, escolher bem as coisas, tem que ter conhecimento das coisas. Então tem como calcular as coisas. Então tem um sacrifício para ter o benefício. Mas esse aqui é o benefício. Não existe esse benefício. Não tem atalho. Não adianta falar assim, mas tem um jeito de saber sem sacrificar? Não. Pastor, mas hoje tem inteligência artificial. Olha, irmãos, o coração preguiçoso. Quando a revolução industrial chegou e não foi mais necessário trabalhar com a mão lá na agricultura, substituímos por máquina e mais tarde pela computação, as pessoas inteligentes disseram assim, já que eu não vou trabalhar mais com máquina, eu vou usar a minha energia para outra coisa. Pessoas inteligentes, você sabe, já que a minha mão de obra agora não serve para aquilo, alguém facilitou, se ficou mais fácil fazer esse trabalho, o que eu vou fazer com a minha mão? Uma outra coisa mais útil. E aquilo foi benefício. Ajudou, melhorou o trabalho. houve grande desempenho e a pessoa com boa escolha, um bom coração, se disciplinou para outra coisa. Veio a computação. Agora não precisamos mais fazer conta com pedras, com caneta e papel. Agora temos calculadoras, agora temos computador que pode amplificar nosso raciocínio. O que pessoas inteligentes, sábios fizeram? Já que não precisa, agora temos uma eficiência no trabalho, eu vou usar a minha inteligência, a minha cabeça para produzir outra coisa. Mas ela não vai ficar parada. E ele usou bem. Mas cá entre nós, a revolução industrial não foi bem usada pela maioria, que não eram sábios e inteligentes, que eles fizeram. Já que eu não preciso trabalhar, vou ficar aqui. E foram ultrapassados. Quando veio a revolução com a informática, as pessoas substituíram sua inteligência pelas máquinas e ficaram mais burras. E temos uma geração hoje tacanha quando se diz sobre inteligência e conhecimento. E nós estamos vivendo na era da inteligência artificial. Pode ser bom para o inteligente e para o sábio, porque vai acelerar muito o trabalho. Mas pode ser um desastre para aquele que tem um coração tolo. Criamos um processo para formar e aperfeiçoar os tolos. O sujeito não quer nem pensar. Há pouco tempo, um pastor se vangloriava de dizer que ele tem uma inteligência artificial e que ele coloca lá e ela dá o sermão para ele. Faço parte de um grupo não cristão de escritores lá em São Paulo. Todos incrédulos, não são cristãos. Trouxeram um debate nesse encontro que era o futuro da inteligência artificial para os escritores. Ela vai acabar com os escritores? E um sujeito fez uma palestra dizendo, não, ela vai destacar os escritores. Porque logo vai descobrir que o número de produção de texto vai ampliar, porque todo mundo vai escrever, a inteligência artificial escreverá. Mas um bom escritor, quando começa a falar, você sabe, ele é escritor. O que escreve na inteligência artificial não sabe falar, não sabe pensar. E esses que hoje estão escondidos, porque eles se misturam no meio de muita gente que fala e pensa, vão se destacar. Por quê? Porque nós teremos muitos escritores e muitos livros, mas escritores e muitos livros imbecilizados, tolos, que não faz parte do sujeito. Irmãos, isso está acontecendo com o pastor. Nós vamos ter pastores que, no papel, a inteligência artificial vai produzir um bom sermão, mas você encontra com ele. Ele não tem capacidade mental, ele não tem inteligência espiritual, ele não consegue aplicar na própria vida, ele não consegue dar um conselho, ele não consegue dar um discipulado, ele não consegue lidar com o sofrimento. Por quê? Porque ele não é. Ele só é um executor daquilo que a inteligência artificial faz por ele, no papel. E eu pensei, é exatamente isso. Mais uma vez, os sábios usarão da tecnologia para facilitar o seu trabalho, serem eficazes, mas vão se disciplinar de outro jeito. E os tolos vão se tornar mais tolos, porque agora não vão se disciplinar, já que eles podem fazer qualquer coisa com a inteligência artificial. Toda disciplina parece, no momento que não é alegre, é de tristeza, mas o fruto que ela tem produz justiça. Eu sempre menciono isso com os jovens, e todos os jovens prestem atenção no que vou dizer. Disciplina tem que começar na juventude. Tem que iniciar na infância, tem que ser maturada na juventude. Se não o fez, seus pés pesarão como chumbo. Costumo dizer isso para os meus filhos o tempo todo, eu incentivo eles a pensar. Quem não tem, consegue dominar a atenção e o domínio próprio, todos nós vamos ter que navegar, todos nós vamos ter que nadar, na figura de que o mundo é um grande rio e que nós temos que nadar nele, todos nós. Mas é muito mais difícil quando você tem pés de chumbo. Para o trabalho, para o casamento, para o relacionamento com os irmãos, com o mundo, todos nós vamos viver como num mar nadando contra a correnteza. Mas se os pés não são de chumbo, você luta e vence. Ah, mas se tiver pés de chumbo, aí o estudo não aprende, estuda e não aprende, trabalha e não prospera. Te casa e sofre, conflito. Vai para uma igreja e conflito. Tudo é conflito, tudo é mais difícil. Por quê? Porque você não se disciplina. Não sabe se corrigir. E não consegue atenção. Você faz só o que gosta, não o que deve. A mente é viciada em prazer e não em dever. Então o pé é de chumbo. Então eu sempre falo para eles assim, aproveita agora. Porque se os pés de vocês forem como chumbo, vai sofrer do mesmo jeito. Mas vai ser muito mais sofrível a vida para vocês. A vida é mais tranquila quando você não tem pés de chumbo. Você enfrenta qualquer coisa. E essa figura que está ali em Lamentações 3:27. É bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Está com 15 anos? Está com 14 anos? Está com 10 anos? Olha, você tem muito tempo livre, não tem? Eu tenho, não tem exigência. Não, paga um boleto. Eu acho que aqui nessa igreja não tem ninguém que paga um. Preocupado em pagar boletos. preocupado em sustentar a casa. Você tem uma geladeira mágica. Você abre, tem comida lá. No final do mês, fica assim, olha, tinha conta aqui, desapareceu. Nem vi. Hoje você não vê nem dinheiro. É tudo no celular do teu pai, da tua mãe. Você está com a vida tranquila. E nós aqui em São José dos Campos, muito diferente da minha vida quando infante, você tem acesso a tudo. Eu quero estudar. Tem escola de graça. Olha, é inadmissível quando eu encontro pessoas assim, ah, eu não tenho ensino médio. Mas por quê? Ah, porque eu não gosto de estudar. Puxa, é de graça. Se nem o ensino médio você consegue, imagina estudar coisas difíceis na vida. Porque ensino médio hoje, se você pôr o nome, dá sobra a nota no final. Passar em vestibular hoje é mais ou menos assim. Muitas faculdades, passar em vestibular não é como no passado. Tem difícil, tem aquela ali que é para poucos. Hoje, se você passar em frente, eles já te pegam ali. Já tem você, venha para cá, venha para cá, venha para cá. Você escolhe qual que você vai. Então, esses jovens estão fazendo o que da vida? Se não aprender agora, um dia você vai estar casado. E fica assim, como é que eu vou ler aqueles livros? Disse isso para muita gente já acima de 60. E um dia me chegou e falou assim, olha, eu queria tanto ler esses livros que você fala aí, mas eu não tenho tempo. E eu digo para ele, você tem 60 anos, não tem? Você tem trabalho, família, tem filhos, tem netos, tem um monte de compromisso. Esquece, já foi. A não ser que nasça de novo. Porque a maior parte desses livros eu li entre os 15 e 25 anos. Se fosse hoje, eu não os leria. Porque não tem tempo mais. E o jovem que tem tempo desperdiça. Jovem, faça uma coisa da tua vida. Pegue todo o sofrimento que você acha que vai passar na vida. Coloque sobre os teus ombros hoje. Porque hoje você tem um pai e mãe para ajudar. E tem energia e tempo. Aí você não faz. Um dia o mundo vai exigir. Você não tem nem energia nem tempo. E nem o pai e a mãe para ajudar. Aí se sentirá fraco. A juventude tem que ser feita para isso. Não desperdice tempo e energia, porque você os tem. Muitos desejam os frutos da maturidade, mas poucos suportam o peso do processo que a produz. Eu quero ser maduro, não tem atalho. A disciplina de Deus fere o orgulho da carne para aperfeiçoar a maturidade do espírito. Para nossa conclusão, observe que a correção é um instrumento formativo da disciplina. Qual a diferença entre correção e disciplina? Disciplina forma o discípulo. E a correção é o discipulador lapidando aquilo que não encaixa para aperfeiçoá-lo. Filho meu, não rejeites a disciplina, ele disse. O paralelismo do texto associa disciplina e repreensão como conceitos complementares. O provérbio ele tem versos e os versos estão em paralelo. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Segundo verso. Nem te enfades da sua repreensão. São versos poéticos, já que o provérbio é um texto poético, escrito em versos. Ele disse, não rejeites a disciplina. A disciplina é o processo formativo que conduz à maturidade discipular. Às vezes não pensamos em disciplina ligado à mesma ideia de discípulo. Disciplina é alguém que é uma espécie de mestre criando um processo para transformar o outro no que ele é ou tem. Para ele ser e ter o que ele é e tem. Assim é a figura de Deus em nos transformar em discípulos. E assim é a figura de todo pai em discipular seus filhos. Assim é a figura de todo mestre sábio discipular os seus discípulos. E aqui no texto vem a voz da sabedoria, que representa a voz de Deus. Filho meu, não rejeites a disciplina. Não fuja desse processo. Ame-o. E um dia você amadurecerá e se tornará também um discipulador. A correção é um dos meios pelos quais esse processo se realiza. Então ele disse, não rejeite disciplina e nem te enfades da repreensão. Se aceitar disciplina, tem que aceitar repreensão. Deus disciplina corrigindo, confrontando e ajustando aquilo que está fora de ordem na formação de seus discípulos. Não tem jeito. Você quer ter um pai? Eu quero ter um pai, mas eu não queria que meu pai me disciplinasse. Então, para que serve o pai? Para que serve a mãe? A igreja? Eu quero ter um pastor, mas se o pastor começar a pregar sermões muito duros, eu vou trocar de igreja. Mas para que serve o pastor se não for para isso? Para que uma liderança se não for para isso? Aliás, para que um Deus se não for para isso? Oh, mas Deus podia ser só bonzinho de vez em quando e me dar só benefício. Você é perfeito? Não. Então, o que Deus menos tem que te dar para você é benefício. Ele tem que dar correção. Porque qual é o alvo da vida? O alvo da vida é nascer, crescer, amadurecer e se divertir. Olha, então você está numa vida errada, não é bem assim que funciona. O alvo da vida é crescer, e para crescer precisa de nutrição, precisa de coisas, você não é perfeito em si, sem isso não cresce, nem crescer você cresce. E crescendo, realizar um propósito. Crescer para quê? Para devolver um dia a vida que não é tua, é de Deus. O dia que você morrer, vai devolver para Deus a vida que viveu. E como viveu? Não somos perfeitos. E precisamos nos ajustar o tempo todo com repreensão. E quando ninguém me repreender, torne-se você um sujeito que vai se repreender. Porque aí você continuará amadurecendo para a vida toda. A correção é um instrumento formativo da disciplina. Pessoas disciplinadas se corrigem o tempo todo. O provérbio 12:1, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido, é tolo, é o caminho natural dos homens. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele se refere à revelação de Deus. E temos aquela declaração que costumamos dizer sobre a própria Bíblia, uma vez que, quando Paulo escreveu, não se referiu à Bíblia toda. Hoje aplicamos, porque para nós a revelação de Deus hoje é maior do que aquela que o Paulo tinha, em que o próprio Paulo não sabia que o texto que escrevia era inspirado por Deus. Então Paulo disse, toda a Escritura é inspirada por Deus. Tudo que Deus revela, na natureza, Deus revela na sua presença no mundo em que ele criou, e Deus também se revela na Escritura, aquilo que foi produzido pela inspiração de Deus. E tudo que Deus inspirou e virou Escritura, foi escrito, é útil para o ensino. Use bem, porque se usar para outro fim, não aprenderá nada. A Escritura e a Bíblia não servirá para nada, se você não transformá-la num ensino útil para a tua vida. Para repreensão, se não usar para se repreender de alguma coisa, não adiantou nada. Leu, estudou e não melhorou nada. Para correção, se não corrigiu nada. Para educação na justiça, se não houve correção, não houve repreensão, não houve ensino, não existe educação. E por que ela faz tudo isso? Com o objetivo de que o homem de Deus seja perfeito. Enquanto ele não for perfeito, correção, repreensão, ensino. Se ninguém está fazendo isso com ele, ele mesmo se faz, porque ele sabe que não é perfeito. E sendo perfeito, está perfeitamente habilitado para realizar todas as coisas para a boa obra. Tudo que ele é, e cresce, amadurece, reflete naquilo que faz. Então, sendo perfeito, suas obras também o serão. A correção, então, é um instrumento para aperfeiçoarmos. Ninguém é perfeito. Mas quem deseja aperfeiçoar-se não pode desprezar os instrumentos que Deus usa para moldá-lo. A disciplina dói na medida do amor de Deus em nos aperfeiçoar. Observe. Nós dizemos o tempo todo, mas eu não sou perfeito. Sim, mas quando você diz não é perfeito, não pode dizer com alegria, ah, eu não sou perfeito. Olha, eu não sou perfeito, mas devia querer ser. Deveria desejar. Se você não é perfeito, isso não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Você não é perfeito, tudo bem, ninguém é. Mas o que você está fazendo para se aperfeiçoar? Eu não estou fazendo nada, já que ninguém é perfeito. Aí é que está o problema. A disciplina é o desejo de se tornar-se perfeito. De saber mais. Ter mais conhecimento. Mais inteligência. Mais firmeza. Mais maturidade. Por quê? Porque eu estou voltando para Deus e eu não quero chegar lá. Mas um dia você vai chegar imperfeito. Ah, mas eu vou chegar discordando de tudo o que eu era. Eu vou dizer, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, se me desse mais um ano de vida, era mais um ano que eu ia mudar alguma coisa. Mas você nunca ia vencer. Mas eu vou chegar lá decepcionado porque não fui. Não, assim, ah, Senhor, já que sabia eu que não poderia ser perfeito, então já desisti lá atrás. E Deus diria, vai dizer, não é o que você pode se tornar, é o que você desejava ser. É o quanto você se disciplinou. É de ter feito o melhor que você pôde. Isso é disciplina. A disciplina não garante que vamos chegar à perfeição absoluta, mas garante que vamos aperfeiçoar quem nós somos, que não seremos mais o mesmo. E ela dói, sim, porque ela lapida o espírito, lapida o ego, mas ela dói na medida do amor de Deus em nos aperfeiçoar. Tudo que Deus permite que aconteça conosco, e que lapide o ego, modifica um pouquinho do que nós somos para nos tornar quem deveríamos ser. E Deus só faz isso por amor. Deus não castiga, Deus não penaliza, Deus disciplina. Isso dá outro sabor aos sofrimentos que carregamos. A disciplina de Deus fere o orgulho da carne para aperfeiçoar a maturidade do espírito. A mente madura, ela reconhece o valor da disciplina. O coração humano, ele tende a resistir à disciplina. A disciplina é penosa para quem a recebe, mas, ao mesmo tempo, a correção é um instrumento formativo da disciplina. Vamos encerrar respondendo ao Senhor as perguntas que nos propusemos a meditar lá no início. Devolvo a você. Você reconhece a disciplina como expressão de sabedoria divina ou apenas como desconforto momentâneo? Como é que você a recebe? Quando você rejeita a correção, é porque discorda dela ou porque ela fere o seu orgulho? Quando Deus o corrige, Deus diz não. Você persevera no processo ou se enfada no caminho e não tem perseverança? Há áreas da sua vida em que Deus está tentando ajustá-lo, mas você continua resistindo? Só você pode responder. Só você pode entender a disciplina na sua própria vida. Só você pode escolher andar no caminho de Deus se disciplinando ou rejeitá-la para abraçar o caminho da tolice, que é o que o provérbio nos orienta. Vamos orar e vamos dedicar ao Senhor nossa conclusão. Senhor, nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra mais uma vez, que nesta manhã nos lembrou do valor da disciplina e o poder da correção. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes temos desprezado os Teus ajustes, resistido às Tuas repreensões e, ao mesmo tempo, endurecido o coração para a Tua palavra. E mesmo quando tentamos, nos enfadamos rapidamente quando o processo é prolongado, porque não alcançamos os benefícios que almejávamos, ao não fazê-lo por virtude, não fazer visando a maturidade, não fazer visando a perfeição, então nos contentamos e desistimos. Por isso, Senhor, confessamos que o nosso orgulho frequentemente se levanta contra aquilo que deveria nos aperfeiçoar. E por isso pedimos que nos perdoe. E ao mesmo tempo, quando pedimos perdão por corações sinceros, somos levantados com um espírito desejosos de fazer melhor, de retomar a vida. E por isso necessitamos do Senhor. Dê-nos um coração humilde para receber cada vez mais a Tua disciplina, para abraçar a sabedoria, para discernir o bem que ela produz e perseverança para suportar o processo sem desfalecer. Que a Tua correção encontre em nós um coração submisso e que a Tua disciplina produza maturidade, santidade e transformação verdadeira em nosso caráter. Forme, portanto, Senhor, em nós discípulos maduros, moldados pela Tua mão e aperfeiçoados pela Tua graça, para servi-lo neste mundo, até que um dia, ao retornarmos para o Senhor, possamos dizer que vivemos. Mesmo não tendo alcançado a total perfeição, nunca fomos os mesmos. Dia a dia, deixamos um pouquinho do que éramos e aperfeiçoamos, corrigindo mais por disciplina. Esse é o nosso desejo de oração, em nome de Jesus. Amém.